Então, nesta tarde de sexta-feira, eu e o Demétrio estamos aqui, junto com o Cleiton Vidal, né? Mais um programa Conversa Afinada, e nós vamos agora parar um pouquinho para a gente conversar com o médico cardiologista.
Um check-up.
Vamos fazer um check-up?
Check-up do coraçãozinho, né?
Isso, vamos falar com o Dr. Marcelo Saraiva Araújo, que é médico cardiologista. Trabalha na clínica Vitacor e também atende nos serviços de terapia intensiva no Hospital Regional, aqui de Joinville, e também no Hospital da Unimed. O doutor Marcelo Saraiva está aqui ouvindo a gente. E a primeira pergunta, doutor Marcelo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio 107, o programa Conversa Afinada.
Isso, boa tarde, muito obrigado, né? Boa tarde aí a toda a audiência. Obrigado pelo convite.
Para nós é um privilégio ter aqui um especialista do coração para falar com a gente. Por quê? Porque há um ano nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19 e há um ano nós estamos ouvindo falar da doença, do vírus e também das sequelas. E uma das sequelas que a gente ouve bastante falar das pessoas que já tiveram a infecção por coronavírus, né, Demétrio, é em relação ao coração da pessoa. Doutor Marcelo, o que é verdade dentro desse contexto, dessa verdade que nós estamos vivendo, o coronavírus? Todas as pessoas que tiveram já a infecção por coronavírus tiveram problemas e vão ter problemas no coração?
Bom, então, assim, explicando, a infecção do coronavírus já está presente aí nas nossas vidas há mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. E chegou como uma doença nova. Poucas coisas a gente sabia no início, mas agora, um pouco mais de um ano depois, muitas coisas já estão mais claras. Em relação ao coração, né, primeiramente, todo mundo que tem contato com SARS-CoV, com o vírus que provoca COVID, pode desenvolver a doença ou não. Até 80% das pessoas vão desenvolver um quadro muito leve. São aquelas pessoas que têm sintomas respiratórios, parece uma gripe, resfriado, vai ter coriza, dor de garganta, vai perder o cheiro, né, o olfato, a sensação do gosto. E 80% das pessoas vão ter esses casos mais leves. Essa é a grande maioria. 20% vai ter um quadro um pouco mais grave, né? São quadros que aí vão precisar de um atendimento mais especializado, muitos vão ter que ser internados no hospital.
Sim.
E alguma parte desse grupo de pacientes vão apresentar uma doença bastante grave, e aí sim vão parar na UTI, né? Precisar de respiração mecânica com tubo. Então é nesse grupo de pacientes mais graves que geralmente essas alterações do coração acontecem. Então, a grande parte, né, aqueles 80% que tem um quadro leve, vão se recuperar normalmente como de um resfriado. Mas esses pacientes com a doença mais grave, aí sim, esse grupo, grande parte pode ter problemas no coração.
As sequelas.
Problemas relacionados à inflamação. Então, a inflamação no corpo pode ser muito exagerada, e isso vai inflamar também o músculo cardíaco. Aí vai gerar um quadro de uma insuficiência cardíaca por essa inflamação, a gente chama de miocardite. Isso pode ser agudo, né? Isso pode ser uma complicação que vai cursar ali durante a internação, pode se recuperar. Muitas vezes se recupera, outras não. E aí vão ficar uma sequela. E tem alguns quadros também que podem acontecer, como o COVID ele aumenta muito a coagulação, então os trombos que formam no nosso corpo podem impactar nas artérias, né, que levam sangue para o coração, e causar alguns infartos embólicos, isso também é possível. Então são as duas principais complicações mais importantes que a gente tem visto nesse cenário de COVID.
Agora, são esses 20% que tem o comprometimento. Demétrio quer fazer uma pergunta para o doutor Marcelo.
Doutor Marcelo, boa tarde, prazer receber o senhor aqui no Conversa Afinada. E eu gostaria de perguntar para o senhor, trabalhando dentro dessa linha que o senhor conversava com a Ilse Moreira, no dia 3 de maio saiu uma pesquisa, um estudo na revista Galileu, que destaca que um estudo confirma que a Covid-19 é uma doença vascular. E eu pergunto para o senhor, há alguma possibilidade dentro desse estudo, desse entendimento, até porque no início essa doença era considerada uma doença respiratória. E a partir desse estudo veiculado, tratando-se de uma doença vascular, tem como trabalharmos nessa questão de prevenção, dando essa atenção, já que o senhor é um médico cardiologista, dando essa atenção ao coração e ao sistema circulatório?
É uma doença multifatorial, né? Então ela acomete, ela tem uma fisiopatologia, ela tem um período inflamatório importante, e essa inflamação vai ter suas consequências em algumas partes do corpo, não só no sistema cardiovascular, o pulmonar também é cometido, renal, né? Ciência renal é uma questão importante. Então, de prevenção, a gente tem aí, né, N coisas, desde um estilo de vida, né, como doenças cardíacas, a gente sempre lembra, exercício físico, uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Então, essas coisas que melhoram a nossa imunidade, né, vão ajudar a ter um quadro menos grave, né, vão nos proteger se viermos a pegar, né, ter contato com o vírus do Covid. Desenvolvendo a doença, aí a gente tem que acompanhar. Então, não temos estudos tão consistentes, né, sobre como prevenir um quadro mais grave. Temos algumas drogas que têm alguns estudos que podem modular a inflamação, que podem ajudar a modular o vírus, mas são estudos ainda pouco consistentes.
Uma vida saudável, então, pode ser determinante para, digamos, diminuir os efeitos, digamos, adversos da doença?
Sim, como qualquer doença. Então, como qualquer doença, né, quem realiza atividade física, quem tem uma boa aptidão física, né, se alimenta bem, tem um quadro nutricional melhor, né, tá aí, acesso às vitaminas, todas, então isso pode ajudar a melhorar a nossa imunidade. Então isso é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar, e isso pode ser feito, né, por todo mundo.
Doutor Marcelo, o senhor trabalha dentro das UTIs do Hospital Regional e também da Unimed, e o senhor já ouviu alguns relatos dos pacientes que foram recuperados da Covid sobre os sintomas em relação ao coração pós-Covid? Quais são os sintomas?
Bastante. A gente tem várias queixas, inclusive relatos até de quem não passou pela UTI. Então, é muito comum um quadro de fadiga, né, aquela sensação de cansaço. A gente vai tentar subir uma escada, um lance de escadas, ou caminhar uma quadra e sente o cansaço, sente falta de ar. Essa é uma queixa comum. Geralmente, quem teve um quadro mais leve, isso passa em um mês, em algumas semanas. Se não passar, né, se isso não melhorar, aí uma avaliação médica é importante. Então, essas queixas dos quadros mais leves, de cansaço, fadiga, muita queixa também de dor de cabeça, né, demorar a recuperar o olfato, né, a sensação de sabor, queda de cabelo, tem sido uma queixa. Dos quadros mais graves, então, agora os pacientes da UTI, aí é um quadro um pouco mais complicado, são pacientes que saem com sequelas que podem perdurar um pouco mais de tempo. Então, são pacientes que podem sair da UTI com uma disfunção renal. Então, perdeu ali a função renal durante o quadro mais grave. Então, eles vão precisar de acompanhamento nefrológico. Pacientes que têm algum tipo de sequela pulmonar, fibrose pulmonar, então vão ter uma perda de aptidão, né, de capacidade cardiopulmonar, talvez pro resto da vida. Então, eles vão necessitar de acompanhamento, de reabilitação, bastante fisioterapia, acompanhamento médico. São algumas das sequelas mais importantes. Acho que a sequela pulmonar, essa perda de função pulmonar, renal, e algumas vezes também cardiovascular, né, a perda da função do coração.
Então, justamente isso. A pessoa que antes da Covid, da doença, ela não tinha nenhum problema no coração, estava tudo indo muito bem, e daí a infecção veio, o quadro inflamatório, como o senhor diz, atingiu também o coração. Essa pessoa passa, depois que terminou esse processo da Covid, ela passa a ser um paciente cardíaco também?
Ela pode passar a ser, tem esse grande risco. Ela pode ser que melhore a função do coração, melhorando a inflamação. Né? Então, um grupo de pacientes vai ter essa melhora após a resolução daquela inflamação. Um grupo de pacientes não. Um grupo de pacientes vão ficar com uma sequela, né, uma perda da função cardíaca. Então, esse grupo vai precisar de um acompanhamento médico regular, vai precisar de reabilitação, de fisioterapia, vai precisar de uso de medicamentos, né, talvez pela vida toda. Então, é possível, sim, que haja essa perda da função do coração, né, por um tempo indeterminado após o curso do Covid.
Doutor Marcelo, o senhor tem vivido nesses últimos meses dentro das UTIs. É claro que eu acho que o número de pacientes que estão lá são mais os pacientes da Covid-19. Qual é a rotina de vocês dentro das UTIs em relação a esses pacientes? Sobre o sofrimento deles, sobre a atenção de vocês, sobre qual é a diferença do médico, do trabalho de vocês hoje? Antes da pandemia, vocês tinham uma rotina antes. Eu acho que não era tão intensa, era preocupante, tudo é o trabalho de vocês, mas hoje a vida de vocês está mais dentro dos hospitais?
Sim, a rotina mudou completamente. Era uma outra vida antes do Covid. A gente foram aumentados muitos os leitos de UTI em Joinville, tanto público quanto particulares. Então as escalas estão muito sobrecarregadas, né? Vai médicos aí trabalhando em duas, três, quatro escalas adicionais de trabalho. Então uma carga de trabalho muito grande. Eu,
Bastante, né?
pessoalmente, tenho poucos finais de semana. Esse ano eu só tive dois, três finais de semana de folga, foram no ano inteiro. Então é uma rotina bem diferente. Dentro do hospital mudou bastante, né? A UTI tinha vários casos diferentes. Hoje em dia é uma coisa muito monótona, quase todos os pacientes com a mesma doença. Então isso é muito diferente, né? É um quadro pulmonar, pacientes mais graves. Então a gente vê, antes da UTI tinha pacientes mais agudos e os que estavam se recuperando, os que já estavam quase para alta. Agora são quase todos os pacientes muito graves, né, com uma falência respiratória importante. Falando do início da pandemia agora, os pacientes hoje em dia são mais jovens, né?
É
Então
verdade.
até o ano passado, muitos idosos internados. Agora, pela Covid, muito paciente ali na faixa etária entre 40 e 50 anos, né? Então pacientes que eram jovens, sem nenhuma comorbidade. É uma coisa que a gente tem visto bastante.
E é assustador, né, doutor Marcelo? Por causa das sequelas. O que nós estamos ouvindo, né, todos os dias e vendo, é que o quadro dessas pessoas que estão dentro das UTIs, que ficam dias, meses, dificilmente elas vão voltar a ser o que elas eram antes.
E isso somado a uma tragédia familiar, né? Porque eram pacientes jovens, 40 anos, que tinham, né, uma posição profissional, familiar, chefe de família, mães, e que agora estão aí 2, 3 meses, né, dentro da UTI. Vão precisar de um grande esforço de recuperação, né, de reabilitação, de fisioterapia, de fonoaudiologia, né, de acompanhamentos aí médicos com alguns com hemodiálise. Então é um quadro para as famílias, né, bastante dramático, sim.
Bastante dramático. Então, diante disso tudo, né, Demétrio e Cleito Vidal, diante disso tudo que a gente ouviu do senhor, a gente continua. Eu gostaria que o senhor falasse com os nossos ouvintes sobre permanecer cuidando de si e cuidando dos outros, porque ninguém quer ver, né, um amigo, um parente, um filho, o um marido, a esposa, nesse quadro, dentro dessa situação. O que que o senhor diria para os nossos ouvintes e para mim, para todos os nossos ouvintes da 107, sobre os cuidados com a Covid, principalmente a exposição, né?
Ah, isso é muito importante. Claro que todo mundo precisa trabalhar, né? A gente precisa produzir, né, comprar alimentos, pagar as contas. Então não dá para a gente parar a vida, né? Mas é muito importante esse autocuidado. Acho que isso é fundamental. Então sai de casa quando precisar. A gente vai trabalhar, né? Vai no mercado, mas vai de máscara, né? Vai bem protegido. Sempre protege bastante as mãos. A gente tem visto que a infecção por contato aéreo ela é muito importante, até mais do que por contato ali do supermercado. No início a gente tinha muito medo das compras.
É verdade.
E a gente sabe hoje em dia que o contato da via aérea é o mais importante. Então, usar a máscara é fundamental. O distanciamento, né, ficar distante das pessoas, então não ter contato de toque de mão, de abraço desnecessário. Na fila, ter a distância de 1, 2 metros, isso pode fazer a diferença. Então, manter esse distanciamento, né, muito mais com isolamento, um distanciamento, usar máscaras, depois de lavar as mãos com frequência, chega em casa, lava as mãos, né, toma um banho se ficou mais tempo na rua. Para quem foi vacinado, é importantíssimo manter esses cuidados, né, porque a vacina ela reduz muito o risco de uma doença grave. Mas lembrando que se a pessoa tiver o contato, talvez ela vai ser assintomática, mas ela pode transmitir a doença. Então, esse cuidado de cuidar de si, mas cuidar dos outros também, agora é fundamental. Então, a gente tem que se proteger, tomar todas essas medidas, não só por nós, mas pela sociedade, pela família, pelas outras pessoas. Então, a gente tem que evitar de se contaminar, mas também evitar de passar para frente a doença. Então,
Verdade.
por isso que esses cuidados são fundamentais.
Doutor Marcelo, aproveitando a sua presença aqui conosco, eu gostaria de perguntar. A gente sabe que existem alguns sintomas cardíacos que são muito comuns, mas que às vezes o paciente não sabe definir, não sabe dimensionar a gravidade. Eu gostaria que o senhor desse orientação para quem está nos ouvindo quando procurar o cardiologista.
Então, dor no peito, né? A gente sabe que a dor no peito é o sintoma que mais assusta as pessoas. Então, muitas vezes, não é aquela dor no peito tão típica, né? Então, uma dor no peito diferente, que a pessoa está em dúvida, sempre é importante. Além da dor no peito, se a pessoa tem falta de ar, percebeu que aquele esforço que ela conseguia fazer, de repente ela ia no mercado, 2 quadras, agora não consegue mais, fica mais cansada, sente falta de ar. Deita à noite para descansar e às vezes acorda com falta de ar. Então esse cansaço, essa falta de ar é importante. A gente tem que valorizar. Sente o coração batendo, né? Então palpitações, viu que o coração está batendo de uma forma diferente. Isso também é um sintoma importante para a gente investigar. Desmaios, né? Que a gente chama de síncope. Então a pessoa perdeu a consciência, sente uma tontura, acha que vai desmaiar, ou até mesmo chega a perder a consciência. Também é um sintoma que a gente tem que investigar. E
Ótimo.
após Covid, né, um pouco tempo, 4 semanas ali após o Covid, se ela ainda sente isso, não melhorou, já vale a pena uma investigação médica.
Então, o cardiologista está aí para cuidar do nosso coração, né? E desde que seja um paciente bem obediente, né, doutor Marcelo?
Ah, tem que ser juiz.
É,
Tem
tem
que
que
ter
ter
bastante juízo.
juízo, eu tenho tido juízo.
Ah, que bom. Eu sempre digo que a gente é um consultor, né? O paciente é o responsável pelo seu tratamento. A gente
É verdade.
só faz uma orientação.
É verdade, é verdade. Então, esse é o recado do Dr. Marcelo Saraiva Araújo,
Muito bom.
médico cardiologista. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada pelo seu tempo. Sei que é precioso esse tempo que o senhor parou aí para nos dar essa entrevista, né, Demétrio?
Parabéns, doutor Marcelo, pela sua dedicação, pela sua atuação nessa linha de frente aí. E parabenizando o senhor, nós parabenizamos também todos os profissionais da saúde que estão sendo representados pelo senhor aqui no Conversa Afinada.
Tá
Isso, muito
bom.
obrigado, agradeço muito o convite. Espero que tenha ficado aí o recado de cuidado, né? Cuidado pessoal, cuidado da família.
Verdade.
Vamos
Tá
nos
bem,
prevenir.
ficou bem claro, bem informativo, sim. A gente tem certeza disso, que os nossos ouvintes vão tirar bastante proveito dessa entrevista. Então, Marcelo, um bom final de semana para você e para sua família. Muito obrigada, tá? E a Rádio 107 está aqui à sua disposição. Um abração para você.
Valeu.
Um abraço a todos.
Obrigada.